Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Pastor Elias, líder do PSD nessa casa, o mais bem votado na próxima eleição depois do presidente. Vereador Fernando, líder comunitário. Vereador Wanderson José Lopes. Tem Lopes, né? Wanderson José, Sargento Wanderson. Thaís, a musa da Câmara. Vereador Valdete, líder lá do setor sul e aquela região, João Feitosa. Vereador, ex-secretário, um dos melhores, não é o melhor, um dos melhores secretários do meio ambiente, que veio tomar assento na cadeira aqui novamente, Jacques. Vereador Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador João da Luz, vereadora Eline Rosa, vereador Tele Júnior. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Registrando também a presença do vereador Jean Carlos. E havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Tanto para terminar sua missão, João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede. Depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Atos dos Apóstolos 13, 3 a 26.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Antes de passar a palavra ao secretário Mauro José Severiano para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Na sequência, peço ao secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 41ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de junho de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerdo, Ederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que seja chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a síntese da leitura da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 077, 2020, autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre o programa de educação específica sobre os efeitos das drogas e seus malefícios em todas as escolas públicas do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 078/2020, de autoria dos vereadores Sargento Anderson José e Tele Júnior, que institui no município de Anápolis a Semana do Hip Hop, a ser comemorada anualmente na semana do mês de novembro, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 079/2020, de autoria do vereador João Feitosa, que acrescenta o parágrafo único da lei 3.485, de 29 de junho de 2010, dia do profissional da segurança privada. Usou a palavra o vereador João Feitosa. Foi feita a entrega de moções de aplauso aos representantes dos agentes da segurança privados. Usaram a palavra ainda os vereadores Valdete Fernandes, Sargento Anderson José, o Ederson Lopes. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Tele Júnior, Pastor Elias Ferreira, Domingos Paula, Lélio Alvarenga, João da Luz e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Jean Carlos, Pastor Elias e Tele Júnior. O senhor presidente colocou em votação o ofício da mesa, no qual solicita a realização da sessão ordinária na próxima quinta-feira, dia 25 de junho, a fim de possibilitar a realização de 9 sessões ordinárias no mês corrente. O ofício foi aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 245, de 2019, de autoria da vereadora Elina Rosa, que institui a Semana Municipal de Doação de Leite Humano, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 074-2020, de autoria do vereador Américo, dar-se-á o nome à Arena Esportiva Vicente Gonçalves, à Estação de Esporte do Adriana Parque. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 055-2020, de autoria do vereador Thaís Souza, dispõe sobre a implantação de bebedouros e comedouros para animais nos bairros do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações, moções de pesar e moção de apelo. Houve também votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Pastor Elias, Jean Carlos, Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 24 de junho, em horário regimental. Senhor presidente, não temos leitura de projetos hoje, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Iniciando, então, um pequeno expediente.
Com presidente, oportunamente ainda, o vereador Edson, leitura de projetos, ter a possibilidade de inclusão, o projeto nosso foi protocolado na pauta para leitura, deixei com a diretoria legislativa, já está protocolado, se possível, fazer a leitura.
Obrigado. Na hora que chegar à mesa diretora, faremos a leitura e encaminharemos as comissões pertinentes. Iniciando o pequeno expediente, com a fala, vereador Mauro José Severiano, que fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro. Senhor presidente, eu gostaria que o segurança fechasse essa porta aqui, está dando um reflexo aqui. Obrigado, jovem. Está dando um reflexo, sim. Eu estou usando esse pequeno expediente para falar de uma pessoa. Eu não estou otorgado para defender ele, eu não sou advogado dele, e eu não sou muito próximo à família dele. Eu sou próximo a ele. A ele, sim. Que eu recorri várias vezes quando ele era secretário de Estado, em sua secretaria, membro do meu partido, do qual eu deixei o PSDB. Mas nesse tempo de fake news, a gente tem que ficar esperto. Esse moço chama-se Ridoval Quirelaú. Então, esse fake news aí é problema. Com L ou com R, é problemas. No mundo, no Brasil, em nossa cidade. Nas últimas semanas, eu estou de recesso da minha parte, pandemia, eu só venho na sessão se eu quiser, que a lei me permite, estou de quarentena. Mas eu estou segurando, vindo nessa tribuna hoje só para falar do Ridoval. Tanto fake news aí, atacando o senhor Ridoval Quirelaú, um homem que deu a contribuição no Estado, o senhor Ridoval. Um homem que foi um baita secretário. Eu me lembro quando eu estava no PSDB, estava no PDT. O Daia não era nada. Mas quando ele assumiu a secretaria, quando o doutor Mozart também assumiu aquela secretaria, fui várias vezes, fui na posse dele lá em Goiânia, e ele revolucionou o Daia, com a Caoa e muitas firmas por aí. Agora vem os fake news aí, colocando, acabou que não foi julgado, acabou que fala que foi bloqueado os bens deles. Então, eu, como amigo do Ridoval, não da família, sou amigo dele e da esposa dele, que vê a óbitos. O menino dele, eu não tenho muito conhecimento, não tenho muito contato com eles, não, o vereador Tese. Mas um homem que deu a contribuição, ele não tem acesso aos microfones hoje para defender. Está em sua fazenda, repousando, ou na Araguaia, ou lá no, na sua granja, e vem os fake news aí atacar o Ridoval. Então, a gente, quando ataca um amigo do coração, a gente procura defender. Eu não sou advogado dele, eu falei, não tem procuração para defender o Ridoval. Mas eu estou falando isso aqui porque eu tenho acesso à Câmara para defender os meus amigos. E quando fala muita coisa, igual o Roberto Gomídio. Não estou do lado dele, não pertenço ao PT, não gosto do PT, mas quando ele deixou a prefeitura, vieram as fake news que tinha travado todos os bens deles e do Luiz Lacerda, o então ex-presidente dessa casa. Também falou que tinha travado as contas do Luiz Santos Lacerda, do Lezier, do João Gomes e do ex-prefeito. Isso é uma mentira, isso é uma verdade. Então, isso é hora de fake news, a gente tem que... Então, basta nisso. Eu, para você ver, nós temos um grupo aí de vereador, eu não participo. Estou lá, escritório, eu fico jogando palavras para outros vereadores, porque eu acho que isso não leva a lado nenhum. Não sou contra quem usa, não. Usa, não. Mas falar em verdade dói, mexe no sentimento de algumas pessoas. Então, estou aqui falando, ele não me deu ordem para isso, não sei aonde ele está, falando em nome do Ridoval, não da família dele, do Ridoval. Um homem sério, um homem sensato, um homem que eu conheci quando ele veio do Rio Grande do Sul. Ele vendia melancia lá no Ceasa. Sabe onde era o Ceasa? Vereador Leila Varenga, você nem morava em Anápolis. O Ceasa, olha que eu sou tão novinho, o Ceasa era em frente o terminal do Urbano ali, que hoje é o Camelódromo. Ali era o Ceasa de nossa cidade, o mercado produtor. Ele, com a caminhonete velha, ele e sua esposa, acho que a família dele não tinha nem filho naquele tempo, não era nascido, lutando pela vida. Se hoje ele chegou onde está, pelos méritos dele, senhor Ridoval. Então fica aqui, eu estou fazendo uma defesa do meu amigo, do ex-partido meu, que eu deixei muitos amigos no PSDB. Muitos amigos, como o Ademário do PSDB, o Naide Santilli do PSDB, doutor Samuel Gemes era de lá, então saiu. Então tem que defender meus amigos que eu conheço de longas datas. Então fica aqui meu desabafo nessa tribuna, defendendo não a família do Ridoval, mas a pessoa do senhor Ridoval que lhe aluto. Estão plantando coisas em fake news aí, que não existe isso aí. Não existe. Acabou que tem raiva dele, joga isso lá e muitos acreditam, como já fizeram isso comigo. Eu também já fui pego de surpresa, jogar coisas, estou devolvendo a palavra para a mesa, que eu ainda tenho um minuto. Então, eu quero dizer aqui bem claro, Ridoval nem sabe que eu estou falando isso aqui dele. Talvez chegue no ouvido dele, ele talvez não está nem em Anápolis, não está nem ouvindo a rádio na sua fazenda, que talvez não pegue a rádio manchete. Então, fica aqui minha defesa do senhor Ridoval. Não foi mandado dele, não, porque eu não sou pau-mandado e não sou moleque de recado. Fica aqui fazendo defesa do ex-secretário de Estado, que ele deu melhoria o DAIA. Deu uma roupagem nova no DAIA, deu um avanço no DAIA. Se hoje nós temos muita indústria, secretário Ridoval Quirelotto. Meu parabéns a você, Ridoval, que você deixou o legado na história de Anápolis, senhor e o senhor Marconi Perillo. Um abraço.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Telly Júnior. Antes do vereador Telly Júnior usar a tribuna, o pastor Valdir está fazendo a higienização dos microfones. Projeto de autoria do vereador Jean Carlos chega à mesa diretora. E eu solicito o secretário Ederson Lopes que faça a leitura desse projeto a ser encaminhado às comissões pertinentes.
Projeto de lei ordinária 080-2020, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização no site da Prefeitura de Anápolis dos dados relativos aos recursos públicos oriundos do governo federal e governo estadual, advindas para custeio de despesas específicas, bem como das emendas parlamentares de bancada e ou individual.
Com a palavra, vereador Telly Júnior.
Presidente, peço licença, tirar a máscara de uma forma melhor, audível. Quero cumprimentar na mesa, na pessoa do pastor Ederson, nosso presidente Leandro, Mauro Severiano e companheiro João da Luz. Meus amigos, telespectadores e todos os parlamentares, em que na manhã de hoje eu quero contribuir, Mauro Severiano, também com a vossa fala. O senhor que tem uma experiência, uma pessoa mais velha aqui, com certeza pode dizer com prática da pessoa do Ridoval. Pessoa essa, João Feitosa, aqui, eu tenho um carinho especial, é o meu padrinho de casamento, sou amigo sim dos meninos dele, e com certeza a gente, com o Ridoval, tem aprendido muito a parte de desenvolvimento econômico e industrialização da cidade de Anápolis, em que ele historicamente tem. Na Comissão de Indústria e Comércio, nós temos tido um crescimento, uma parceria, justamente porque nós temos essa colocação. E eu faço essa fala, Mauro Severiano, em nome do seu sobrinho também, João da Luz. Senta ali ao meu lado e me pediu, faça essa fala direcionada ao Ridoval, em nome meu e seu. Então está aqui, que o Ridoval receba essa fala dos colegas parlamentares desta casa que tem um carinho por sua pessoa. E não é um momento de fake news que vai fazer a história da pessoa ser retirada. Mas João Feitosa, eu estive contigo hoje cedo, 7 da manhã, nós já reunimos, e ontem, era 10 da noite, eu estava visitando nosso amigo, pastor Antônio, ali na Vila Harmonia. Pessoa que fui levado pelos seus membros da igreja, a um requerimento que é o asfalto ali. Há 45 anos, pastor Antônio está naquela região. E há mais de 25, ele pastoreia, Lélio Alvarenga, a igreja naquele lugar. E por ordem da questão do loteamento, como foi feito, e vossa excelência sabe muito bem, porque está cambiando, está na direção deste requerimento, sabe que aquela rua ficou de fora. Então, ao chegar naquele local, ele me agradeceu muito, agradeceu os membros que esteve ali colocando essa requisição, presidente Leandro, e falou muito bem da pessoa do João Feitosa, e quando ele falou que já tinha passado esse requerimento a vossa excelência, eu falei, então, amanhã no primeiro horário, eu encontro o companheiro João Feitosa e me coloco à disposição dele para somar junto, para assinar junto, o que ele quiser. Até sexta-feira, João Feitosa já tem esse pedido ao Francisco Lacerda de levá-lo naquele local. Então eu fiquei muito feliz, é uma pessoa que tem um carinho muito especial pelo senhor. Nós reafirmamos, nós não, de forma alguma, chegamos no local, num local que necessita obra, fizemos fala contrária ao colega. Pelo contrário, eu fiz enaltecer o seu nome, e ele está nos ouvindo agora, e com certeza é um pastor de 84 anos, jornalista Marcos, 84 anos, e que tem uma memória fantástica. Ali ele cuida ali do seu pomar, ele cuida ali da região toda, João da Luz. Ele tem mais ali outros bens, e com certeza, eu quero aqui somar a sua voz, pedindo à Secretaria de Obras, ao secretário Francisco, em nome dos membros daquela comunidade, independente de eleição, independente de voto, eu sei que Vossa Excelência recebe o carinho daquele pessoal, mas é necessário. Se num momento como esse a poeira sobe, e também ao nosso colega Domingos Paula, só lembrá-lo daqueles requerimentos das pontas de rua. Nós temos ainda, Domingos Paula, aquelas pontas que ainda não foram atendidas. E eu queria pedir a Vossa Excelência que no momento recebeu o requerimento em 2017 e que até hoje ainda não aconteceu. Para a gente fazer essa fala junto ao Francisco Lacerda, para que essas pontas saiam agora no período da seca. Porque senão, presidente Leandro, só concluindo, vai chegar o período das águas e ficará impossível, vai jogar para o próximo ano, e a população precisa. Lá mesmo na região do Itamaraty precisa de algumas pontas e outras que nós pontuamos na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. É o que tínhamos para hoje.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, prensa presente, todos que nos acompanham nessa sessão ordinária deste dia 24 de junho. Senhor presidente, há muito nós temos demonstrado uma preocupação aqui nesta casa, inclusive já encaminhamos uma moção ao Congresso Nacional, dirigida aos senadores e também aos deputados, solicitando que fosse aprovado o mais rápido possível a nova lei do Fundeb. E essa preocupação tem se estendido, porque o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, ele é um fundo de natureza contábil e instituído pela Emenda Constitucional nº 53 de 2006. Portanto, ele tem uma data de validade. E o Fundeb termina agora em dezembro de 2020. E o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, ele é composto, na verdade, ele não é um fundo, mas eles são vários fundos, né? São 27 fundos, contando aí os estados e o Distrito Federal, e é composto por verbas oriundas de impostos e apenas impostos, e que compõe aí o montante para manutenção da educação básica. E a educação básica, ela vem desde a educação infantil até o ensino médio. E mantém para valorização e para manutenção da educação, vereador Lélio Alvarenga. E a nossa preocupação é que com o término desse fundo, agora em dezembro de 2020, sem dúvida nenhuma, a educação no nosso país, ela vai perder e vai perder muito. E durante esta semana, na Câmara dos Deputados, está sendo debatido o Fundo Municipal da Educação, o Fundeb. Está amplamente debatido, inclusive com várias ações nos estados e nos municípios, no sentido de mobilizar os educadores e profissionais da educação, para que haja uma mobilização e uma sensibilização de todos os deputados e dos senadores, para que o novo Fundeb, ele seja aprovado. E mais ainda, que ele seja aprovado com mais investimentos da educação para os municípios. Portanto, senhor presidente, uso a tribuna nesta manhã para dizer do empenho. Ontem estive com o deputado Rubens Ottoni e ele me disse que nessa semana, provavelmente de hoje para amanhã, vai estar em votação. E a importância de alertar os nossos professores, os profissionais da educação e todos nós que defendemos a educação, que temos a bandeira da educação nos nossos discursos, sobretudo nos discursos eleitorais, que nós possamos estar em contato com cada um dos nossos deputados goianos, com os nossos senadores, mostrando a eles e sensibilizando cada um deles para a importância desse fundo de educação para os municípios e para os estados do nosso país. Então, a minha fala nesta manhã, senhor presidente, é essa. Infelizmente, eu utilizei o pequeno expediente, sem condição de poder explicar mais a importância desse fundo. Mas eu acredito que todos nós aqui reconhecemos e sabemos o quanto ele é importante para a valorização da educação e dos profissionais da educação. Porque desde a Constituição de 88 nós sabemos das verbas carimbadas e 25% dos impostos são destinados à educação. E o Fundo Municipal de Educação veio antes Fundef e agora Fundeb, veio com essa importância de poder ampliar essa valorização, partindo desde a educação infantil até o ensino médio, portanto, toda a educação básica. E eu quero aqui chamar os nossos professores, aqueles que estão nos ouvindo, para que possam entrar em contato com os nossos deputados e os nossos senadores, sabendo e pedindo a eles que votem esse novo fundo e que ele possa estar aí dando mais valorização à educação básica e à educação do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, devidamente, com 6 oradores preenchidos inicialmente. Fará uso da palavra por até 10 minutos, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado, nobre presidente. Quero agradecer aqui as palavras do novo vereador Teles. Isso aqui é importante ao parlamento e a nós. Nós não fazemos divergência entre um e outro. Nós estamos para trabalhar. E um grande abraço ao pastor Antônio, um senhor de 85 anos que tem o maior carinho por mim. Que Deus abençoe o senhor, pastor Antônio, que o senhor continua sendo essa pessoa maravilhosa, intercedendo as nossas vidas, em especial a minha. Deus abençoe. Senhor presidente, novos vereadores, hoje quero começar usando a tribuna, parabenizando o novo vereador Nélio, João Batista. João Batista, hoje 24, seu aniversário. João Batista foi o precursor, aquele que veio antes de Jesus e anunciou Jesus. Ele foi o último dos profetas, né? Então, João Batista, né, veio e, quando ele batizou Jesus, disse que não era digno nem de amarrar sua sandália, né? Isso. Então, eu sempre fiz na minha casa, como eu relatei já algumas vezes, é o texto de São João Batista, mas devido à situação que aconteceu, fogueira, a gente deixou de fazer. Mas hoje é um dia muito especial e tenho a maior satisfação da minha mãe e do meu pai ter me escolhido o nome de João Batista. Lógico que a gente nunca vai chegar, né, como se diz, amarrar uma sandália, né? Mas a gente pede a Deus discernimento para que Ele faça com que a gente tenha humildade e discernimento nesse mundo. Senhor presidente, também aqui, senhor presidente, tem aí uma moção de aplausos. Uma moção de aplausos a uma pessoa que eu conheci há mais ou menos mais de um ano, que é o Adriano. O Adriano, ele é gerente da Enio Anápolis. Uma pessoa de muita responsabilidade, uma pessoa que chegou à nossa cidade, pastor Elias, com uma definição, com um objetivo muito grande, e com certeza isso ele o fez. Antes de concluir aqui a minha fala, eu passo a palavra para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João Feitosa. Meus parabéns por trazer essa moção de aplauso ao nosso amigo Adriano. Adriano, como você disse, passei a conhecer o Adriano de perto após ele vir para Anápolis e passou a congregar em nossa igreja. Uma excelente pessoa, uma conduta ilibada, uma pessoa que tudo que você vai tratar com ele, que estiver no alcance dele, ele luta em prol da população. Portanto, vou assinar assim essa moção de aplauso e fico com pesar, né, que eu estou sabendo que ele vai deixar Anápolis e estará indo embora. Mas que Deus abençoe o espaço do Adriano, que por onde ele passar, continue sendo essa pessoa maravilhosa que ele sempre foi e demonstra ser naquilo que ele faz. Parabéns, Vossa Excelência, estou contigo.
É verdade, novo pastor Elias. O Adriano é uma pessoa abençoada, uma pessoa diferenciada. É um ex-funcionário da CELG que tem trabalhado com muita responsabilidade. Principalmente a nossa cidade. Adriano César de Oliveira autuou como responsável pela regional Anápolis entre 1º de junho de 2019 a 21 de junho de 2020. Ajudou a resolver muitas demandas pertinentes na empresa, tais essa como Subestação Santana. Contamos também com seu apoio no mutirão da Enio, que aconteceu em setembro de 2019, onde ele esteve aqui, novo presidente Leandro, pedindo apoio, e nós, Vossa Excelência, mais do que imediato, também intensificou esse apoio junto ao CMTT, ao meio ambiente. O Jackson Charles deu o maior apoio para a gente também, né? E aconteceu esse mutirão da ENA Cidade de Anápolis. Sem contar no auxílio, né, deste, estou perdido aqui, sem contar inúmeras solicitações que foram resolvidas com a sua ajuda, sempre esteve à disposição para nos auxiliar desde quando assumiu a regional, não mediu esforços e trabalhou para que uma das demandas mais antigas fosse de fato concretizado, a energia do bairro Lusitano. Durante seu período como representante regional da Enel, prestou serviço de excelência, portanto, solicito ao ilustrado plenário a concessão de moção de aplauso a esse funcionário da Enel, que tem realmente nos ajudado, que tem feito a diferença, como Vossa Excelência mesmo disse, nobre vereador Pastor Elias. Teve um final de semana que Vossa Excelência me ligou lá de Itapaci, aonde aconteceu uma questão que um funcionário, um terceirizado, não queria ligar a energia do pastor, amigo de Vossa Excelência. Vossa Excelência me ligou, imediatamente eu entrei em contato com o Adriano e ele, pode deixar que vamos resolver isso, foi no sábado e resolveu. E fora as demandas, novo vereador Nélio, que nós temos conseguido, e graças a Deus, eu falo graças a Deus, porque Deus tem me honrado, me abençoado diante do meu trabalho. Foi 35 anos trabalhando na CELG, nunca me di esforço para ajudar ninguém, nunca, nunca. E ele é um ex-funcionário, também que não mede esforço, né, para ajudar. E sempre tem as portas abertas, eu tenho as portas abertas dentro da Enel, justamente, principalmente aqui em Anápolis, sem contar em Goiânia, com um ícone da empresa antiga CELG que está hoje, doutor Humberto. É. Hoje nós não temos, não está muito bom o relacionamento em questão de governo com a Fernanda, mas eu tenho certeza que nós vamos afinar isso daí. Mas independente de qualquer demanda, de qualquer coisa, sempre que a gente pede um auxílio, aqui está o Adriano, com a equipe da Enel da cidade de Anápolis para nos auxiliar. Não para mim próprio, mas sabendo ele que o meu trabalho sempre foi voltado ao próximo, sempre às pessoas que necessitam, principalmente desse bem maior que é a energia. Que não é fácil, a gente já passou, e essa casa aqui já questionou, essa casa continua questionando as ações da Enel no estado de Goiás, e às vezes aqui. Mas quando chega a mim, imediatamente a gente consegue fazer com que a resolutividade da situação seja resolvida. Isso daí não é só a mim, mas a essa casa que volta e meia algum de Vossas Excelências me procura, e pode me procurar que eu não faço juiz de valores. A gente tem sim esse acesso dentro da empresa para poder estar fazendo um bom préstamo à nossa cidade. E Vossas Excelências também é cobrado. Pede para Vossas Excelências resolver alguma coisa. E sempre a gente está junto para procurar resolver o que é de melhor para a nossa cidade. Na pessoa dos representantes da Enel, aonde eu tenho acesso. E tomara nós que daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, nós estamos fazendo essa moção de aplauso à Enel Goiás. A Enel Goiás, através do seu presidente, que é uma pessoa espetacular. Então, assim, tomara, e eles estão trabalhando, sim, porque nós temos um governador arrojado, nós temos um prefeito arrojado também, que o prefeito Roberto Naves tem cobrado, sim, e ele sabe do acesso que eu tenho dentro da empresa, e por isso me usa muito para que eu possa também fazer essa intercessão dentro da empresa. Então, espero, sim, que daqui a alguns dias nós vamos estar fazendo essa moção de aplauso a Enel Goiás, que eu tenho certeza que essa empresa pode ser, não ser boa em outros lugares, mas no estado de Goiás ela vai ser e vai estar fazendo para que nós possamos dar dignidade e respeito aos consumidores de energia elétrica do nosso estado, em especial a nossa cidade. E aqui eu dou boas-vindas ao novo gestor também, que é Adriano, e tomara que seja melhor do que o Adriano que está saindo. É o Adriano Clemerson Coloni. É, e eu estendo também, né, os parabéns às pessoas que vão ficar aqui também, que o Rogério, que sempre tem nos apoiado, o Rosimar, o André, que hoje faz parte da questão de manutenção dentro da empresa, e também o Irames, que não faz parte do quadro, mas está lá também fazendo um bom trabalho até hoje, que toda a vida sempre nos ajudou às demandas pertinentes, tanto da CELG, tanto quanto da Enel. Adriano, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que aonde você estiver, meu querido, Deus vai estar te honrando o seu trabalho, assim também como estará honrando o trabalho de todos os gestores da cidade de Anápolis. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, meu amigo pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Estou retirando a máscara, fica melhor para os ouvintes nos ouvir. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar ainda nossos colegas, os nossos nobres pares. Cumprimento aqui toda a imprensa presente. Quero cumprimentar os nossos ouvintes através da Rádio Manchester 93.3. Cumprimento também aquele que nos ouve através da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. E quero aqui cumprimentar com muita alegria e pedir a Deus. Hoje de manhã nós fizemos oração no nosso gabinete e eu apresentei a vida dele como os demais que estão acamados, né, com essa praga do Covid-19, a vida do meu amigo pastor Márcio Cândido da Silva. Ele está internado lá no Norma Pisari. Essa noite ele foi necessário transferir de sua casa para lá, mas hoje eu ouvi uma fala dele, creio que Deus vai dar vitória a ele para que saia de lá com vida e abençoado. Não só ele, como os demais que estão acamados. No hospital de urgência, também lá no Norma, né? E nós ficamos atentos. A situação é muito crítica que nós estamos enfrentando. Peço a Deus também que dê graça e força às criancinhas dele, né? Tem duas filhinhas, a esposa está grávida de 5 meses, mas rogo a Deus que ele possa superar essa luta que está enfrentando. Senhor presidente, que me traz a tribuna aqui hoje? Eu disse ontem na minha fala aqui que eu traria uma moção de apelo
uma parte, por favor,
ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Vossa Excelência me nomeou para que pudesse estar presente, representando a Câmara Municipal, no dia 23 de agosto de 2019. E naquela audiência fui enviado por Vossa Excelência e também convidado pelo juiz do foro, que era então o doutor Ricardo Silveira, hoje está em Goiânia. Excelente juiz, ontem à noite conversei muito com ele à noite, e ele é sempre atencioso quando a gente quer falar com ele. Senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje é sobre uma lei que esta casa votou aqui. E aqui eu quero agradecer a Deus pelo executivo ter enviado esta casa, e esta Câmara votou e aprovou, na questão da regularização e edificação dos imóveis na nossa cidade. Aqui diz assim, ó: a mudança na lei beneficia imóveis construídos sem alvará, desde que seja comprovada a sua existência através de foto aérea oficial do município, data de dezembro de 2018, que também entra na lista para a regularização toda ampliação, alteração e a edificação que tenha sido feita sem alvará, o imóvel cuja averbação não confere com a realidade a que deseja fazer o desdobro. E aqui, o Poder Executivo colocou dados da Prefeitura. Estima-se que 50% das construções de Anápolis apresenta alguma irregularidade, que, segundo o Executivo, isso ocorre porque a cidade passou a ter um plano diretor apenas a partir de 1992. Ou seja, não havia uma política de desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana. Essa moção, senhor presidente, eu estou presenciando e recebendo reclamação, e eu creio que não é só eu. E vou ler aqui, essa moção nós estamos encaminhando ao Tribunal de Justiça, ao excelentíssimo senhor juiz desembargador, ao doutor Walter Carlos Lemes, e ao corregedor geral, que é o excelentíssimo senhor juiz desembargador, doutor Quisleu Dias Maciel Filho, pessoa que eu conheci lá no dia da audiência, pessoa excelente. E ao corregedor, excelentíssimo senhor juiz desembargador, doutor Algomiro Carvalho Neto, muito respeitosamente, que vem solicitar a este egrégio tribunal parecer referente ao pedido da revisão nas tabelas das taxas cartorárias praticadas no município de Anápolis, haja visto que estamos vivendo um período de pandemia. Senhor presidente, eu vou ler a justificativa para os pares entender que eu quero a ajuda de vocês, a assinatura de vocês, porque, olha, a situação que os nossos anapolinos estão enfrentando, eles não estão dando conta, senhor presidente, de arrumar engenheiro para fazer toda a modificação, os projetos, vereador Maurão. E quando chega no cartório, as taxas são tão altas que eles esbarram por ali. Eu nunca vi como existe tanta taxa alta como existe na cidade de Anápolis, no nosso cartório. Mas, ah, pastor, o tribunal ele requer 60% ou 70%? Sim! Mas a obrigação desta casa, como vereador, Vossa Excelência, eu creio que vai assinar conosco essa moção, é de pedir ao Tribunal de Justiça que reveja essas taxas. Porque não adianta nada, senhor presidente. Nós votou, a data venceria agora em outubro, em julho, nós prorrogamos para dezembro, dia 31 de dezembro. Olha aqui a justificativa. Espera aí, Maurão, vou dar a parte. A justificativa dessa moção. No segundo encontro regional da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ocorrido na cidade de Anápolis em 23 de agosto de 2019, foram discutidos temas relevantes, dentre as quais os valores e a quantidade de taxas cartorárias no município de Anápolis. É sabido que o Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do planeta. Não obstante a essa dura realidade, estão altos os valores nas taxas cartorárias e custos judiciais praticados no estado de Goiás. Nos últimos anos, o aumento de quantidades e valores nas taxas de cartório tem alcançado patamares que beira o insuportável. Contribuinte de todas as classes sociais se mostra insatisfeito e até lesado com os altos valores de grande quantidade dessas taxas. Em 2020, essa Casa de Leis votou um projeto para a regularização de edificação do município de Anápolis, que dilata o prazo, não foi 2020, foi 2019, né? Há aqui um equívoco. E o prazo foi estendido até o dia 31 de dezembro de 2020. Esse 2020 aqui foi o prazo prorrogando, né? Inclusive com a isenção de multa. A nova lei oportunizou aos contribuintes a chance de regularizar os seus imóveis. No entanto, as altas taxas nos cartórios de registro de imóvel tornou-se um pesadelo para a maioria. Com o surgimento da pandemia, muitas famílias brasileiras perderam e teve sua fonte de renda comprometida. O governo federal, juntamente com seus entes federados, vem adotando política econômica e social que vem inversa sobre a redução de juros, relaxamento nos prazos de pagamento e até mesmo a redução nas taxas tributárias. Face a essa realidade, vem respeitosamente a esse egrégio Tribunal de Justiça apresentar uma moção de apelo com o objetivo de buscar uma redução na quantidade e no valor das taxas cartorárias praticadas no município de Anápolis, ciente que essa atribuição não compete ao Poder Legislativo Municipal, mas cabe a nós apenas a essa solicitação. Senhor presidente, é isso que eu tenho nessa moção. Uma parte, Maurão, rapidinho.
Para lembrar, Vossa Excelência, o vereador Jacques Charles, na outra legislatura e no início dessa legislatura, foi o que mais bateu nessa tecla, e eu também. É abusiva, sim, é gritante, sim. Dois, três papéis lá, o caboclo paga um absurdo. Você vai aqui em Cocalzinho, Curumbá, é outra realidade. E é a mesma gleba de terra em território nacional. Mas é demais mesmo. O senhor está com plena razão aí. É gritante, é abusiva as taxas cartorárias em nossa cidade. Eu não sei por que é isso aí. Um imóveis lá do periférico, que não vale tanto, mas não quer, mete a caneta E tem uma divisão aí também, cartório do lado esquerdo, direito, só pode fazer aquilo ali. Ué, nós estamos num país direito de ir e vir. E nós temos que gritar mais forte aqui para essa taxa abaixar. Pessoas assalariadas e não aguenta passar suas escrituras. Muitas das vezes fica pedindo dinheiro emprestado para passar a escritura do seu imóvel. Obrigado pela parte.
Olha, seu presidente, eu estou falando que eu passei na pele, que eu estou arrumando o meu. Por isso que eu estou dizendo, eu fui 4 vezes no cartório. E muitas pessoas me viram lá, sabendo que eu era vereador, disse, vereador, grita por nós. Nós somos aposentados, nosso dinheiro não vai dar para pagar. Pagamos um engenheiro para poder fazer o projeto e arrumar tudo, agora chegou no cartório, na hora de fazer, nós não dá conta. A culpa é dos cartórios? Em parte. Mas eu creio que o Tribunal de Justiça pode rever, sim, essas taxas e os valores e ter condições dos cartórios fazer isso para que o nosso anapolino consiga regularizar os seus imóveis. Porque senão, não vai adiantar. O que a Câmara fez, nós voltou, o prefeito mandou para regularizar os terrenos, vamos terminar que no final o povo não vai conseguir conseguir fazer o quê? Regularizar os seus terrenos, a verbação, né? Também registrar os seus imóveis. E isso é o sonho de muitos, que não pode adquirir algum benefício porque mora no local, mas não tem o seu imóvel regularizado. Portanto, senhor presidente, eu peço aos nobres padres, assine comigo essa moção de apelo. Já conversei com vários juízes lá em Goiânia. Eles vão olhar isso aqui com carinho e ver o que pode ser feito na questão dessas taxas nos cartórios de Anápolis. E eu acredito que nós vamos ter uma resposta para dar uma resposta aos nossos anapolinos. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Domingos Paula, que irá dividir o seu tempo por até 5 minutos cada com o vereador Jean Carlos. Inicialmente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aí pela Rádio Manchester, você que está aqui no plenário, dizer que meu tempo está reduzido, que eu vou dividir com o nobre vereador e amigo Jean. Eu quero fazer uma fala aqui, pastor Elias, em cima da fala do senhor. Essa moção que o senhor está fazendo aí ao TJ, na realidade só tinha que fazer uma moção, ela de descontentamento. Porque na realidade, se os cartórios do estado de Goiás, do Brasil, cobram a taxa alta, se não me engano, em torno de 40% a 60% fica para eles. Fica para eles. Aí só vem falar do município de Anápolis. Os cartórios da cidade de Anápolis estão apenas obedecendo a lei. E aí, a gente vem aqui na tribuna e às vezes faz uma fala para poder tentar agradar você que está ouvindo a sessão aí, mas sem explicar direito para você. Nós precisamos de usar a tribuna aqui para poder explicar direito à população anapolina. Culpado, né? Não é os cartórios de Anápolis, não. Culpado é lá em Goiânia, o TJ, que fica com 60% daquilo que você paga. Uma parte, a vereadora Thaís.
Obrigada, vereador Domingos. Só para corroborar com a fala do senhor, na verdade, os preços das taxas cartorárias são definidas, né, por lei estadual, conforme determina a lei federal 10.169 de 2000, que é amparada pelo parágrafo 2º do artigo 136 da Constituição Federal. Então, é importante salientar isso para que as pessoas entendam que tudo tem uma hierarquia. Obrigada.
Obrigado pela colaboração, vereador Thaís. Como é que a gente fica assim, achando meio estranho na época de pré-campanha, é que sobe aqui na tribuna mostrando uns papelzinhos sem explicar a verdade para a população. A Câmara Municipal, o prefeito da nossa cidade mandou um projeto aonde que a gente aprovou para poder regularizar um imóvel na cidade de Anápolis. E aí, na fala do pastor Elias aqui na tribuna, ele quer jogar as culpas nos cartórios da nossa cidade. Não é os cartórios da nossa cidade que é culpado, não. Culpado é aonde que ele está querendo mandar a moção de apelo dele pedindo. Na realidade, tinha que fazer uma moção. É de repúdio. De repúdio. Aonde que cobra Quase 60% daquilo que você é pago fica lá no TJ em Goiânia. Então o que, que tem que fazer? Tem que conversar para que eles possam cobrar menos, vereador Leandro Ribeiro. Essa casa tem que fazer esse trabalho para poder cobrar menos. Menos imposto, não só da população, dos cartórios também. Imagina, vereador Lega, onde o senhor paga? 1.600 vai para lá. Se cobrasse 20%, seria, em vez de 1.000, seria R$600. Um documento você vai regularizar que seria de R$500. O senhor pagaria 200 e pouco. Então, nós precisamos de esclarecer a população nesse ponto. E aqui, quando eu subo nessa tribuna aqui, com nós tem mentira não, e não tem aquela forma de querer agradar as pessoas falando mentira aqui na tribuna, mostrando em verdade, com um documentinho na mão não. Traz um documento sério aqui, falando o que que foi feito e o que que tem que ser feito para poder ajudar a população da nossa cidade. O que que foi feito? Os 23 vereadores dessa casa aprovou o projeto aonde o prefeito Roberto Naves regulariza o imóvel na cidade. Aí as pessoas vão lá no cartório pagar. Agora vem falar que é os cartórios de Anápolis que estão cobrando um absurdo. Não é os cartórios de Anápolis. Você que é dono de imóvel aí, ó. Fica tudo lá em Goiânia. Fica tudo lá aonde que tem essa moçãozinha que foi mostrada aqui para vocês, que o pastor Elias está mandando. Nós precisamos ser mais sérios aqui no período eleitoral. Não está na hora de fazer aquele jogo político, jogando para a plateia, dando um de bonzinho aqui na tribuna, não, pensando que está fazendo uma fala para poder agradar e que está ajudando. Mentira, não está ajudando. Nós temos que fazer uma fala aqui sem mentira. E você que está do outro lado, que está nos ouvindo aí, o nosso trabalho aqui é de realmente tentar ajudar a população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Não, aí meu menino fica bravo. Tá, não vai com máscara mesmo. Vai de máscara mesmo. Bom dia, presidente. Leandro. Quero cumprimentar o senhor e os demais colegas. Agradecer o Domingos, vereador Domingos, por dividir o seu tempo conosco. Na verdade, apenas discorrer sobre o projeto que apresentei nessa casa. Que diz respeito também à transparência, maior facilidade em obtenção de informações. Antes, porém, reafirmar, em razão da fala do vereador Pastor Elias, nós também já tivemos debruçados nessa situação, mas nós precisamos de reforço junto à Assembleia Legislativa, e quem define, estabelece os valores das taxas cartorárias. E que pode modificar isso é através da lei que permite o Poder Judiciário estabelecer essa tabela. E não apenas dos cartórios, mas também das custas judiciais, que são as mais caras do Brasil, que é a do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Mas em relação ao nosso projeto que apresentamos hoje, da mesma forma que fizemos para solicitar a transparência na gestão dos leitos de UTI e aprovamos a lei em 2019, para facilitar o conhecimento dos recursos oriundos do governo federal e estadual, vereador Lela, inclusive as emendas parlamentares de bancada e individual, apresentei esse projeto no sentido que a Prefeitura, através da Secretaria de Fazenda, possa criar no seu portal de transparência um link específico para informar quais foram os recursos específicos encaminhados, não apenas agora da pandemia, mas todos os recursos que vierem destinados ao município, para gastos, custeios específicos e individualizados. Porque nós temos diversos recursos. Mas, por exemplo, agora, para que nós tenhamos conhecimento, quanto veio do governo federal, se é que veio, quanto veio do governo estadual, se é que veio, foi formada uma série de emendas parlamentares aqui, muitas vezes faz-se propaganda, mas na verdade não tem o depósito nem o empenho. Então nós queremos ter essas informações facilitadas, então solicitamos aqui, colocamos que vai ficar estabelecido a obrigatoriedade de disponibilizar no site da prefeitura essas informações e que elas possam ser atualizadas mensalmente, que seja contido qual secretaria ou autarquia está sendo destinado os recursos, para qual finalidade será utilizado, quais os valores recebidos do governo federal, estadual e das emendas parlamentares. Para que nós não dependemos sempre só de aguardar ou a prestação de contas ou ficar encaminhando ofícios e ficar muitas vezes aguardando resposta, para facilitar a transparência, inclusive da população, em obter esses acessos.
Rapaz,
eu particularmente fiz um ofício, continuo aguardando resposta. Mas para que nós possamos ter tranquilidade, facilidade, eu vou, né, apresentar esse projeto de lei e peço que ele possa tramitar e ser aprovado nessa casa, para que tenhamos maior facilidade em obter informações quanto aos repasses específicos. Pois não, vereador Léo?
Vou ser bem rápido. Obrigado, novo vereador Jean Carlos. Quero cumprimentar a vossa senhoria por esse projeto. Projeto de transparência, tudo aquilo que nós apresentávamos em forma de projeto para transparecer, principalmente nesse momento que estamos vivendo, momento de pandemia, onde a gente vê denúncias e denúncias sobre corrupção, sobre desvio de verba, isso e aquilo. Não estou falando que isso vem acontecer na cidade de Anápolis. Mas é importante que a população possa ter essa certeza também, e nós como vereadores também, termos essa certeza, podemos levar informação ao nosso público. Obrigado.
É verdade. Essa é a finalidade. Nós sabemos que temos uma gestão com lisura, mas muitos populares me perguntaram. Eu não consegui responder quais os valores repassados, inclusive em rede social. Eu fiz o ofício à Secretaria da Fazenda. Continuo aguardando a resposta. Já se passaram mais de 30 dias. Então, para que facilite e a gente tenha, não só os vereadores, mas toda a população de Anápolis, facilidade em obter essas informações, entre lá no portal da Transparência, Secretaria de Fazenda, naturalmente, o técnico de informática da Prefeitura Municipal poderá facilmente desenvolver essa ferramenta, facilitando, inclusive, a gestão da Secretaria de Fazenda e toda a população ter acesso às informações. Agora, por exemplo, o pastor Elias solicitou informações dos empréstimos de individualizado. Isso aí poderia estar disposto aqui, por exemplo, nessa ferramenta. Facilitar para que tenha maior transparência, porque tem muita gente que fala, veio 50 milhões, não veio, ou veio, quanto que veio? Foi suprimento de diminuição de receita? Esse portal, por exemplo, poderá manter essas informações e atualizadas mensalmente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os pares dessa casa. Faço cumprimento também às pessoas que estão nos acompanhando. Vou retirar a máscara aqui. Que estão nos acompanhando através da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Rádio Manchester, aos nossos internautas, aos nossos colaboradores dessa casa, a toda a imprensa que nos acompanham e aos nossos ouvintes. Primeiro, senhor presidente, quero falar um pouquinho sobre uma solicitação que nós fizemos a Saneago quanto ao bairro de Santos Dumont e encaminhamos o ofício, falamos pessoalmente com a Tânia e na reunião passada que a Saneago esteve presente aqui, eu fiz uma cobrança mais uma vez E naquele momento, senhor presidente, a Tânia nos dizia, juntamente com toda a equipe técnica, que naquela semana mesmo estavam providenciando a solução daquele problema ali. Ali no bairro Santos Dumont, todos os dias, o caminhão pipa vai e faz abastecimento de água ali, vereadora Thaís. E eu tinha, o ano passado, ido próximo ali, uma chácara ao lado do bairro Santos Dumont, onde tem um posto artesiano, aberto, jorrando água 24 horas por dia. Fizemos um estudo técnico, onde em torno de 19, 20 horas por dia da vazão da água daquele poço ali, nova vela do pastor Elias, era o suficiente para abastecer todo o bairro Santos Dumont e mais alguns que necessitasse próximo ali. Caminhamos a Tânia, caminhamos a Santiago, disse que iria resolver. Naquela ocasião, realmente eles levaram a canalização, a tubulação do bairro Santos Dumont até próximo à chácara, aonde era para fazer pegar água, e pararam por ali. Está chegando a seca novamente, caminhão pipa continua abastecendo o bairro Santos Dumont e água jorrando lá, desperdiçando esse bem precioso, esse líquido precioso. E, nova vereadora João Feitosa,
uma parte, vereador,
mais uma vez, a população sofrendo. Falei naquela ocasião, encontrei com a dona da chácara, marquei um encontro com ela, fomos lá, e ela dizia que o jeito que eles queriam fazer era quase que impossível. Falta um pouquinho de bom senso, vereadora Thaís. A cerca da divisa está a 50 metros próximo ao posto. O que que a Saneal queria fazer naquela ocasião? Furar a tubulação ali, longe da cerca, iriam fazer um isolamento de 2 metros, de 2 metros até sair fora lá. Parte da chácara ia ficar para cá e parte da chácara ia ficar para lá, o vereador João. Falei, gente, questão de bom senso. Leva a tubulação até a cerca e traz a tubulação lado a lado da cerca para não prejudicar. E assim ficaria bom, tranquilo, resolveria o problema daquela população sem problemas. Então, quero fazer mais uma vez, eu liguei para a Tânia anteontem, mais uma vez, Tânia, olhe com carinho a situação daqueles moradores ali no bairro Santos Dumont. Estamos fáceis de resolver, só falta um pouquinho de bom senso, um pouquinho de agilidade. Pois não, novo vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Eu quero parabenizar Vossa Excelência. Nós estamos aqui sempre cobrando. A gente outorgou a questão desse tempo para a Saneago justamente para ela ter responsabilidade. Mas a gente acredita na gestão do Roberto. O prefeito vai fazer com que essa empresa, tendo esse ano, cumpra com seus compromissos. Prova disso, novo vereador, rapidinho, foi ontem de ontem, foi segunda-feira, passei lá onde nós fizemos a reunião lá no CAIS. Infelizmente, desde as três horas, um caminhão bateu no muro e quebrou o hidrômetro. Desde as 3 horas da tarde até 9 horas da noite, vazando água. E segundo os pedreiros lá, o responsável, que cheguei na hora, o guarda, nós ligamos para Saneago, era 3 horas da tarde e até agora. Precisa ver a situação que estava. Depois cobra do prefeito. Mas eu passei para o secretário Francisco, imediatamente ele entrou em contato, não sei se foi com a Tânia, mas eu espero que tenha resolvido naquela hora, se não deixou para o outro dia. Como se Vossa Excelência está dizendo, o desperdício da água, eles não vão em cima para resolver. E depois cobra do prefeito. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador João Feitosa, pela colaboração aí na nossa fala. Também você deu uma partinha rapidinha para o novo vereador, pastor Elias Ferreira, ele também tinha solicitado.
Obrigado, vereador Leila Varengo. Nessa fala sua, parabenizo Vossa Excelência. Eu estou com um documento em mãos que eu recebi da Tânia, aqui consta a foto, aonde foi perfurado o poço jorrante próximo ao setor Santos Dumont, que é o P265 já interligado. E de lá levando a água para o Jardim Promissão. Mas eu faço coro junto com a Vossa Excelência. Infelizmente, escuta o que eu vou dizer para vocês. Está faltando e vai faltar água esse ano em Anápolis. A Saniago não investiu o que precisava ser feito. Dos 48 poços que eu tenho um documento em mão perfurado de 2018 2019, só 17 vingou. Não vai dar para sustentar a nossa população de Anápolis. Escuta o que eu estou dizendo. E aí fica igual sabonete. Você fala com um, escorrega para um lado. Fala com outro, escorrega para o outro. Mas quem vai pagar é a população. É sério. E nós precisamos cobrar sim. Se o senhor quiser, nós vamos junto lá na CNA em Goiânia falar com o presidente Ricardo Savinski. Tá bom? Tamo junto.
Opa, obrigado, vereador. Meu amigo, pastor Elias. Vamos sim, vamos trazer uma solução. Está tão fácil, está tão próxima a solução para aquele pessoal dali que mora ali no bairro Santos Dumont. É, segundo assunto, senhor presidente, ver se ainda consigo falar um pouquinho. Falar um pouquinho sobre a frente parlamentar municipal em favor da família, da vida e contra o aborto, que nós protocolamos o mês passado, que essa casa aprovou, e que hoje eu trago aqui, aguardei todas as pessoas pudessem se manifestar a favor e procurar. Então, trazer aqui o nome, encaminhei para Vossa Excelência o ofício 048 de 2020, onde encaminhei o nome dos componentes da frente parlamentar em favor da família e da vida e contra o aborto. Presidente, vereador Lélio Alvarenga, vice-presidente, pastor Elias Ferreira, componentes, vereador, presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, Américo Ferreira, João Feitosa, Jackson Charles, pastor Ederson Lopes, vereador Pedro Mariano e vereador Jean Carlos. Nós estamos vivendo dias negros. Não sei se Vossas Excelências acompanharam o jornal hoje de manhã, onde está vindo uma nuvem de gafanhotos da Argentina, próximo ali ao sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em torno de 40 mil gafanhotos por metro, por hectares. Deus queira, não, vereador, que isso não chegue no Brasil, mas provavelmente chegará. Isso são reflexos, são sinais do apocalipse que nós estamos vivendo dia a dia. Essa pandemia, será que a população não acordou? Será que o povo ainda não acordou? Que é sinal de Deus, chamando a atenção da população, chamando a atenção do mundo, que virou as costas para Deus. Se acham Deus, nós estamos vivendo aí, no Supremo aí, ver certas pessoas que se acham Deus, dando a razão, dando a verdade. Se o homem não curvar-se diante de Deus, vai pagar caro, já está pagando caro. Então nós estamos aqui, atentos, pastor Elias, defendendo a vida, defendendo a família, contra o aborto. O Supremo tentou várias vezes engatilhar a goela abaixo, coisa tirando o feitio dele, legislar em favor do aborto, descriminalização do aborto, ideologia de gênero na BNCC. Em 2017, nós apresentamos uma audiência pública, uma das maiores audiências públicas dessa casa aqui.
Concluiu, por gentileza, o tempo de Vossa Excelência encerrou.
Estou terminando, só concluindo, presidente. E nós apresentamos naquela ocasião, sim, uma audiência pública, uma das maiores audiências públicas contra a ideologia de gênero na BNCC. E vamos estar vigilantes em favor da vida, em favor da família, contra o aborto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do pastor Elias. Cumprimentar todos os nobres vereadores aqui presentes, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. Hoje eu tenho dois motivos para estar aqui nessa tribuna e manifestar a minha alegria. Afinal de contas, o papel do legislador é produzir leis. Leis que vão de encontro aos interesses da nossa comunidade, da comunidade de Anapolina. E graças à mesa diretora, na pessoa do vereador, nosso presidente Leandro Ribeiro, nós estamos hoje promulgando duas leis que vai beneficiar a nossa comunidade anapolina, que ansiava, que tinha um anseio que essas intenções, essas boas ideias virassem lei. Que é justamente a lei que cria o selo de certificação e qualidade frente aos trabalhos realizados pelos artesãos no município de Anápolis e da outras providências. É a lei 378 de 26 de agosto de 2020. Nós temos também uma outra lei aqui, que é a lei 377/2000 de 26 de agosto de 2020. Essa lei institui a terceira semana de agosto por semana de conscientização acerca das pessoas em situação de risco e moradores de rua e estabelece campanha publicitária em diversos meios de comunicação no município de Anápolis. São duas leis de grande importância, de grande relevância, que agora está à disposição da nossa comunidade anapolina, da nossa sociedade anapolina. Essa lei do selo vai dar o quê? Vai reconhecer o trabalho do artesão anapolino e, através de um regulamento, a própria Secretaria de Cultura vai poder estar entregando aquele artesão que se preocupou a vida inteira em produzir um produto de qualidade.
Uma parte, vereador.
Ele vai ter o quê? O reconhecimento do município através desse selo e, com certeza, vai reconhecer e valorizar o trabalho realizado pelo artesão. Vereador Teles.
Vereador, quero parabenizá-lo por essa ação. Com certeza, nós que acompanhamos essa causa dos artesãos há algum tempo, é nobre a gente chegar aqui e encontrar também alguém que lembra dessa classe. Os artesãos que às vezes não têm uma renda fixa, não têm ali planos de governo que vem cobrir como políticas públicas para poder fomentar o empreendedorismo a eles, mas que um selo como esse, de autoria de Vossa Excelência, que agora se torna lei, vai dar a eles até a possibilidade de exportar os seus produtos. Então, o senhor está de parabéns, é a economia girando, o senhor como economista sabe muito bem disso, e com certeza nós estamos juntos, parabéns, votei a favor, e o senhor continua aí nessa linha que com certeza é uma classe que precisa muito da nossa ajuda.
Obrigado, vereador Teles. E com relação a essa segunda lei que institui a terceira semana, que é a lei 377, nós precisamos de quê? Ser solidários. Nós vamos ter uma semana para poder conscientizar as outras pessoas que têm condição dentro da sociedade de que às vezes uma pessoa se encontra em situação de vulnerabilidade, se encontra em uma situação de risco, e aí a pessoa, às vezes, ela vai até parar nas ruas. E essas pessoas se tornam o quê? Um morador de rua. E nós precisamos, sim, conscientizar, ser solidários. Nós temos muitas entidades que prestam esse serviço, um serviço de qualidade, a atenção ao ser humano. No dia 12 de agosto, nós comemoramos o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Então, por isso que nós instituímos no dia 26 de agosto essa semana de conscientização ao ser humano, ao cidadão, para a gente poder cuidar do ser humano. Eu queria fazer uma repercussão com relação à fala do vereador Maurão. com relação à pessoa do Ridoval Quireloto. E também o vereador Teles também falou aqui a respeito do Ridoval. E eu pedi até ao Teles que falasse em meu nome, mas eu tenho essa oportunidade aqui de ressaltar o que significa o Ridoval Quireloto para a cidade de Anápolis. Um grande empreendedor, um empreendedor de alto estipe, de alto escalão, foi secretário, como o próprio vereador Maurão falou, secretário de Estado, conseguiu viabilizar várias indústrias para o DAIA, juntamente com o ex-governador Marconi Perillo. Então nós só temos a agradecer. E eu rechaço veementemente qualquer notícia falsa com relação ao nome do Ridoval Quireloto. E nós defendemos aqui, com certeza, a pessoa do Ridoval Quireloto. Vereador Maurão.
Obrigado, João, pelas palavras de Vossa Excelência. Por que eu defendo meu amigo de muitas datas, teve no PSDB, está no PSDB até hoje, ele não é candidato, e eu estou aqui defendendo, não a família dele, mas o Ridoval. Só pegar a história do Ridoval, o que é que ele fez para Goiás e para Anápolis. Então o homem está quietinho no seu canto e vem um fake news aí, querer denigrir mais do empresário. Então, foi um baita secretário do Estado. Se nós temos Rondai hoje, dá graças a Deus, primeiro Deus, e depois Ridoval Quireloto. O homem que lutou para trazer um DAIA, um Porto Seco avançado, né, na cidade de Anápolis. E vem essa turma, que não tem nada a ver, o Ridoval não é pré-candidato a nada, denigrir nem mais do cidadão. Ele deve estar em sua fazenda, em seu escritório, lá quietinho. Ele não tem acesso a microfone de rádio ultimamente, e nem na Câmara Municipal, e nem no Palácio, e fica denigrindo a imagem do cidadão. Obrigado pela sua oportunidade. Defendo o Ridoval em qualquer situação.
Obrigado, vereador Maurão. E eu quero manifestar também o meu voto à moção de aplauso ao nosso amigo Adriano, viu, João Feitosa? Ele fez, sim, um grande trabalho na nossa cidade de Anápolis, vai ter essa passagem aqui por Anápolis, mas é o cara que deixou muitos serviços prestados. Tanto o senhor quanto eu, nós fizemos muitas reivindicações lá, nós tivemos atenção, nós tivemos a presteza dele, uma pessoa realmente dedicada ao serviço. E eu quero deixar aqui a minha moção de aplausos, assinando com Vossa Excelência essa moção que será encaminhada ao nosso amigo Adriano, que fez com certeza grandes serviços. E nós estamos, sim, eu estou à disposição também de todos os munícipes da cidade de Anápolis. Eu sou servidor da Enio e eu estou afastado de licença agora, mas nós estamos, sim, à disposição. E lembrando que vários servidores públicos podem, sim, fazer grandes trabalhos de grande relevância, que tanto eu quanto o João Feitosa veio parar aqui nessa casa, que teve o reconhecimento da população anapolina, e é histórico. Os únicos vereadores da cidade de Anápolis que pertenceu à CELG foram somente o João da Luz e o João Feitosa, e outros tiveram pretensões, mas não conseguiram. Por quê? Porque nós tivemos a dedicação de servir a população como servidor público. Então eu queria deixar essa menção também elogiosa para o João Feitosa, que faz um grande trabalho junto à Energia e junto à Enio. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Anderson José, vereadora Eline Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Alvarenga, vereador Lisier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Pastor Elias, vereador João da Luz, vereador Deusmar Japão, já falei, né? Deusmar Japão, vereador Jean Carlos, vereador Tele Júnior, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Havendo quórum suficiente, declaro aberto o dia. Vereador Deusmar Japão diz que é Deusmar do Municipal, tá? Já na sequência, peço o nosso secretário em exercício, vereador Ederson Lopes, para deliberação dos projetos em segunda votação, já notificando o secretário que o projeto de autoria da vereadora professora Geli ficou para a sessão de amanhã, pois ela teve que se ausentar para uma visita médica. Então, nós temos apenas projetos em segunda votação e moções, indicações e requerimentos.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 055-2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a implantação de bebedouros e comedouros para animais nos bairros do município de Anápolis, em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 055 de 2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto 055 de 2020 está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com o secretário para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias, que requer ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, excelentíssimo senhor juiz desembargador Dr. Walter Carlos Lemes, e ao corregedor-geral, excelentíssimo senhor juiz desembargador Dr. Quisleu Dias Maciel Filho, e ao corregedor, excelentíssimo senhor juiz desembargador Dr. Algomiro Carvalho Neto, muito respeitosamente vem solicitar a este egrégio tribunal, vocês decidem aí o que, que é, parecer referente ao pedido de revisão na tabela das taxas cartorárias praticadas no município de Anápolis, haja vista estarmos vivendo um período de pandemia. Moção de aplauso, vereador João Feitosa, a Adriano César de Oliveira, pelo seu trabalho prestado na Enel, como responsável da Regional de Anápolis. Requerimento do vereador, indicação do vereador João da Luz, indicação de regularização fundiária da malha ferroviária de Anápolis, em conformidade com o artigo 88, parágrafo 1º, alínea I, do regimento interno dessa Casa de Leis, que indica ao chefe do Executivo Municipal a regularização fundiária da malha ferroviária de Anápolis. Requerimento do vereador Alfredo Landim, serviço de coleta de lixo no sítio de recreio Jardim Boa Vista, Avenida Perimetral. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Independência, Vila Mariana. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que está de licença Covid-19, tapa-buraco na Rua RJ14, Residencial Rio Jordão. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicita revitalização do canteiro central em toda a extensão da Avenida Ayrton Senna, que se estende desde o Parque São Jerônimo até a Vila Feliz, Residencial Vila Feliz. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua Duque de Caxias, bairro Vila Góis. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, requer tapa-buraco em toda a extensão da Rua R, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, requer tapa-buraco em toda a extensão da Rua Uberaba, no bairro Vila Jussara. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita... Está de licença, é para ler. Senão, quando eles voltarem, acabou a Covid, não tem mais como. Requer a implantação da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente no município de Anápolis. Requerimento do vereador Fernandes Moreira Valdete. Requer ao senhor prefeito municipal, nos termos em tempos de pandemia, conceda abono emergencial para todos os aposentados pensionistas do ISA por 90 dias. Requerimento do vereador Valdete, que requer a concessão de gratificação salarial para todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem que trabalham no sistema de saúde do município de Anápolis. Requerimento do vereador João Feitosa, que solicita construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Valmir Basso Ribeiro. Requerimento do vereador João Feitosa, solicita a construção de um muro na escola municipal Valmir Bastos Ribeiro. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita revitalização da Praça das Mães. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita retirada de lixo, roçagem e limpeza no Colégio Estadual Professora Helena Nasser, lá no Jardim Tesouro. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicita instalação de barreira eletrônica na Avenida JK, em frente à próxima Sorvepan. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicita instalação de lombada para contenção de água de chuva na Rua 11, Vilar Jardim. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicita realização de tapa-buraco na Rua Pio 12, esquina com a Rua Cruzeiro do Sul, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando serviço de construção de muro na escola Jesus Duarte, professor Jesus Duarte.
Discutindo, presidente.
No bairro Central, em Goialândia. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando serviço de asfaltamento na Rua 2, Itamaraty. Isso mesmo. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando asfaltamento da Rua Brasília, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando tapa-buraco na Rua Simval Fonseca, bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Barbarã Relou, bairro São José. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua João Constante, bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando tapa-buraco na Rua Dr. Calil Dib Zakur, bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Halim Relou, Calixto Abrão.
Obrigado, vereador Ederson Lopes.
Discutir, presidente.
Já inscritos na discussão, vereador João Feitosa, João da Luz e Lélio Varenga.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Obrigado. Eu peço aí a colaboração, a gente falamos só do Adriano e peço que vossas excelências aí possa votar a favor e que Deus continue abençoando ele onde é que ele esteja. É um excelente profissional, o vereador Pedro Mariano. É uma pessoa que realmente merece o aplauso dessa casa devido a gente sempre buscar ele em questão propriamente da questão de energia. De dia, de noite, final de semana, ele está sempre a pronto a nos ajudar. Senhor presidente, também tem aí o requerimento aí, eu pedindo aí a construção de um muro lá no colégio lá do Jardim Europa, do ex-vereador Valmir Basto, né? É uma reivindicação das diretoras, das pessoas que trabalham lá. Aquele colégio, senhor presidente, a entrada e saída dele é pela Avenida L1. Então ali, obstrui. Na época que tá tendo aula, é uma insegurança completa, tanto para quem vai buscar os alunos, as pessoas que ali estaciona, e fazendo esse muro, logicamente que no fundo, e tem área para isso, vai dar condição para que as pessoas, no vereador Japão, possa estar buscando seus filhos pela outra rua. Então, senhor presidente, é isso daí que a gente tinha. Muito obrigado, agradeço aos nobres pares.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Nós temos uma indicação que está sendo encaminhada para o nosso procurador e também para o prefeito Alberto Naves, que é com relação à regularização fundiária dessa malha ferroviária que cruza a cidade de Anápolis. É a Avenida Federal. Nessa avenida, todos os moradores dessa avenida não têm a escritura. E é um anseio, é um clamor dessa população que está pedindo essa regularização há muito tempo. E nós vimos aí a boa intenção, até do próprio prefeito, de fazer essa regularização. Então nós estamos caminhando essa indicação, pedindo esse reforço. Reforçando o pedido para que haja uma agilidade com relação à regularização fundiária. Hoje essa lei do REURB, ela permite essa regularização. Então é possível, sim, ter uma parceria com o governo federal e o governo municipal para poder entregar e regularizar as escrituras desses moradores que anseiam para poder regularizar e ter a posse desses terrenos. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, está aqui, ó, aqui, beijei o microfone, presidente. Brincadeira. Senhor presidente, essa moção do João Feitosa, parabéns, João Feitosa, da pessoa do senhor Adriano, já é regional. Sempre eu, na EOT, sempre faltava energia, alguma coisa, um problema. Só estava o João Feitosa, logo, imediatamente, ele correspondia. E agora o João Feitosa já deu o canal. Não, vereador, pode ir lá que você, como ele atendeu, atende qualquer outro. Principalmente assim com a gente, ele tem maior respeito. E tudo pedido que a gente pede, ele tenta atender rápido. E também a gente critica muito, mas a gente também, João da Luz, a gente tem que fazer uma referência. Depois que essa empresa sumiu, no começo teve um grande cagado, mas hoje o apagão é bem menos. Você quase não vê mais apagão na nossa cidade. E lá na comunidade de Senhor Jesus, na Inaior também, era muito apagão e hoje realmente quase não tem. E o Adriano, que daqui sempre tem atendido a gente, através de João Feitosa, agora a gente tem um canal direto com ele, e sempre a gente liga, a gente fala, e logo parece que o serviço realmente, do conforme, está respondido. Parabéns, João Feitosa, para essa pessoa, o senhor está dando essa moção de aplausos, e eu vou votar a favor. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, depois eu gostaria de que a gente pudesse discorrer um pouquinho mais a respeito desse requerimento apresentado pelo colega Valdete Fernandes. Eu não entendi bem o requerimento, não sei se isso é legal juridicamente. Eu gostaria que pudesse ter mais informações por parte do propositor que não se encontra, mas pelo menos pudesse falar um pouquinho a respeito desse requerimento aí, que não entendi os procedimentos aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. No requerimento ele pede ao executivo que proporcione abono aos aposentados permissionistas do ISA. O direito dele solicitar. Agora cabe ao executivo avaliar o requerimento caso seja aprovado em plenário.
Qual é o teor do requerimento?
Vou fazer a leitura novamente. Requer ao senhor chefe do executivo que em tempos de pandemia conceda abono emergencial para todos os aposentados e pensionistas do ISA por 90 dias prorrogáveis, se necessário for. A prerrogativa do vereador é fazer o pedido. Caso seja aprovado em plenário, cabe ao chefe do executivo ver a legalidade do requerimento. Até então, nada que desabone o requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes.
Não, obrigado, presidente. Era só questão de dúvida. Obrigado.
Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão dos requerimentos e das moções, tem um requerimento meu que chegou aí à mesa, é a respeito da revitalização da Praça das Mães, senhor presidente. Uma praça que há muitos anos ela está naquele local e é onde muitas pessoas vão ali visitar. E várias vezes eu pude visitar, como ontem voltei novamente, então preciso de um reparo. Quero pedir aqui ao secretário da Infraestrutura, Francisco Lacerdo, que veja as condições de fazer uma reforma naquela praça. As calçadas muito desigual, tem as árvores muito antigas, rebentou toda a calçada, não tem como cadeirante, nem pessoas de a pé. Ontem, quando eu estava chegando no laboratório ali de frente para pegar um exame, uma senhora tupicou na calçada, porque ela é desigual, e ela caiu, machucou, esfolou o joelho. Então, é preciso dar uma geral naquela praça, né? Revitalizar ela para que ela fique bem, porque é no centro da nossa cidade. É a conhecida como a Praça das Mães. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero aqui só reforçar um requerimento de nossa autoria, em que foi colocado o asfalto ali em algumas ruas do bairro Itamaraty. Nós estamos aguardando o secretário Francisco Lacerda, que encaminhe a equipe de obra a pedidos. São ruas que realmente todas habitadas e os moradores estão aguardando esse asfalto, a exemplo da Rua Brasília, a exemplo da Rua 3 e as pontas de rua, Rua 2, que nós já cobramos, já fizemos requerimento e a própria secretária também já esteve ali presente. Também quero aqui colaborar, requerimento que pede a regularização das casas da via ferroviária, passa da cidade de Anápolis. São mais de 2.800 moradores que estão aguardando as escrituras, João da Luz. E com certeza, essa luta vem trazer mais dignidade, vem trazer aquilo que eles sempre têm nos cobrado aqui, e eu quero estar apoiando, com certeza, este requerimento. Também o requerimento lido, presidente Leandro, da reforma da Praça das Mães, mas também todas as praças do centro, essa manutenção. Então, com certeza, nós estamos apoiando a reforma também da Praça das Mães e a regularização da via ferroviária das casas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereador Mauro José Severiano.
Mais uma vez, eu quero parabenizar o meu líder aqui, principalmente das igrejas evangélicas, pastor Elias, para essa moção de apelo. Isso aí é muito importante. Não tem nada a ver com a prefeitura. Isso aí nós temos que recorrer o tribunal certo. Só tem uma coisa aqui que a Vossa Excelência colocou no agrégio tribunal, que o juiz Agomiro, ele foi meu professor universitário, grande juiz, não tem nada a ver com o tribunal. Ele é juiz substituição em segundo grau. Segundo grau. Ele não é do tribunal, mas tudo bem. Aqui, tudo bem. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que é o único que pode tirar essa taxa aqui, não é o prefeito municipal, não é a Câmara. É o próprio tribunal. Que, veja bem, um pequeno trabalhador, um assalariado, não tem condições de passar uma escritura. Só se for a prestação em 10, 15 pagamentos, vereador. Ó, primeiro, tem que pagar engenheiro. Depois vem arquiteto. E tantas coisitas mais. Ainda quando chega lá no cartório, uma folha, duas folhas. Gente, é uma aberração, é gritante. E vereador não tem como, não tem legitimidade. Prefeitura não tem legitimidade. É só o tribunal. Parabéns. Eu acho que quem viu essa ótica aqui foi o secretário seu, que tem essa cabeça brilhante. Não partiu da cabeça de Vossa Excelência, não. Então, parabéns a você por essa moção de apelo, e tem que dar um basta aqui. O pobre não tem condições de tirar uma escritura aqui em Anápolis. Só isso. Obrigado. Parabéns. Eu assinei e voltaria a assinar quantas vezes puder. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, Lizier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Aqui não vou nem criticar aí os ofícios e os requerimentos do nobre vereador Tele Júnior, mas mais e principalmente a nossa retaguarda, né, que não tem nos dado apoio, vereador Teles. O senhor pede, eu diria que alguns requerimentos do senhor ali, principalmente que diz respeito ali ao São José, Calixto Abrão, especificamente na rua Barbarã, Elou, nós já temos requerimento aí solicitando isso e com veemência, solicitando e replicando a solicitação várias vezes. Então, quer dizer, lá realmente está muito necessário. Não estou dizendo que seja questão do senhor, mas deveria ficar prejudicado, mas vale o reforço que o senhor está colocando aí para nós.
Uma parte. Se tiver no tempo, eu peço até a retirada,
presidente. Não, nós estamos em discussão, não tem a parte, tá? Continua, por gentileza, vereador Lizier.
Porque é uma região que a gente conhece bem, a gente tem sofrido críticas, né, e reclamações daquela região lá e de outras também. Mas mais e particularmente aquela lá. Inclusive, só lembrando aqui, senhor presidente, meus pais moram lá, é uma região que a gente frequenta muito, e dizer aqui, só lembrando, que eu não vou ficar aqui nas considerações finais aí, até que tem um compromisso do gabinete, mas hoje é aniversário da minha mãezinha que reside lá no São José, fazendo hoje 87 anos, dia de São João. Infelizmente, nós não vamos poder estar lá para... Aliás, vou lá só para cumprimentá-la, de longe, com todo o cuidado, com todo o critério possível. Mas aniversário, dá os parabéns à minha mãezinha, que está hoje completando 87 anos. Então é isso aí, vereador. Não estou criticando, mas a nossa retaguarda deveria observar isso aí com mais carinho, com mais cuidado, se for o caso, considerar prejudicado alguns requerimentos. Mas vale o reforço, eu acho que
juntando força aqui, lá devemos ter o benefício em breve. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Os requerimentos, moções e indicações lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Obrigado.
Inicialmente, vereador Lélio Alvarenga, na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, presidente. Quero hoje, também mais uma vez, já foi citado pelo colega vereador João Feitosa. Hoje é dia de São João Batista, né? Um dos santos que realmente marcaram o cristianismo, toda a igreja, todos nós cristãos. São João Batista possa interceder por cada um de nós, por nossas famílias, pelos nossos lares, pelo nosso país, pelo nosso estado e por nossa cidade. Que Deus possa todos os dias conceder bênçãos e graças. Senhor presidente, também falar um pouquinho a respeito dessa moção, pastor Elias. Uma das ações mais importantes desta gestão, ao meu ponto de vista, foi a regulamentação desses imóveis. Uma das ações importantíssimas do governo Roberto Naves. Sabíamos quantas pessoas tinham necessidade de poder regulamentar os seus imóveis. Então, mais uma vez, cumprimentar, e agora, tudo que essa casa podia fazer, tudo que o executivo podia fazer a nível de município, foi feito. Foram tempos de estudos, projetos apresentados e concretizados. Agora, realmente, precisamos dos nossos deputados também, pastor Elias, para poder agir juntos em defesa da cidade de Anápolis. E por último, senhor presidente, falar um pouquinho mais uma vez. O setor, o bairro Boa Vista, Santa Isabel, está cheio de buracos. Eu venho solicitando já um mês, falei 15 dias atrás com o secretário Francisco Lacerda, e ele me prometeu que essa semana estaria lá. Ontem eu recebi uma reclamação de um cidadão lá da Rua 9, que eles estão tapando os buracos lá, presidente, com terra. Então, pedi ao secretário que possa dar uma atenção especial aí, que está difícil. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nas comunicações, eu quero comunicar a toda a população napolina e agradecer ao meu amigo vereador Lélio Alvarenga e aos vereadores que votou e aprovou a frente parlamentar contra o aborto. E me colocaram aí, perguntou se eu aceitaria ficar como vice-presidente. Aceito, sim. Por que não? O meu mandato todinho aqui, desde que eu aqui cheguei, é colocado. Pastor Elias Ferreira, em defesa da família. Vamos trabalhar, sim, em prol da vida. E os membros ficou muito perfeito, inclusive com a Vossa Excelência fazendo parte dessa comissão, agora que é a Frente Parlamentar contra o Aborto. Estamos atentos, vamos continuar trabalhando. Muito importante, esta casa precisa, sim, defender a vida. Porque eu tenho uma amiga, ela me ligou ontem. O feto que está em seu ventre, segundo a medicina, ele não tem cérebro. E ela deixou aberto para ela que ela poderia, pela lei, ela fazer o aborto, Pedro Mariano. Mas o que ela disse? Ela disse, olha, eu tive um sonho e Deus falou para mim que quem dá a vida é ele, quem tira é ele. Então, eu não vou tirar, não vou fazer um aborto. Deus sabe do que ele vai me dar. Deus pode fazer um milagre na vida dessa criança, por que não? E se ela nascer e vier a morrer, ela disse, eu não carrego na minha mente o peso da consciência, viu, Lélio? Então, parabenizei ela e parabéns ao senhor por trazer esta casa, esta frente parlamentar contra o aborto. E eu fiquei como vice-presidente e nós vamos trabalhar muito, você pode ter certeza. E parabéns a esta casa. Estamos fazendo o papel de casa de representar a população e representar e puxar e falar que quem dá a vida é Deus, quem tira é Deus. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu ia falar pela ordem, mas pela comunicação, eu quero colocar aqui todo o nosso grupo de evangelismo, de cruzadas, Deus para as Nações, tem feito aí orações, Pedro Mariano, sem parar, por todas as pessoas que estão enfrentando, pastor Edson, a Covid. E principalmente eu quero destacar, porque é uma pessoa pública, o nosso amigo, pastor Márcio Cândido. Nessa noite, presidente, teve que ser internado. Hoje pela manhã já teve uma entrevista dele pela rádio, colocando a sua situação normal, a Maele. Então aqui eu quero só comunicar que nós estamos em constante oração, não só por ele, mas todos que estão enfrentando. Lá no Rio de Janeiro nós temos um pastor, deputado federal, pastor Sócio de Cavalcante, que também foi para estar de coma. E já saiu de coma, está na UTI, pertence à igreja do pastor Silas Malafaia, e que está também enfrentando, com certeza vai sair dessa em breve. E nós estamos aqui com Lélio Alvarenga, nosso presidente, também empenhado nessa comissão em favor da vida. É um tema fantástico, precisa mesmo defender família, precisa mesmo defender a vida, e nós, com certeza, é uma bandeira nossa, conte conosco na comissão em todas as ações. Só Deus que pode, é o dono que tira e que dá a vida aí, com certeza, quero somar junto aí ao senhor nessa comissão.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Também levo o pastor Elias, também fazer parte dessa comissão é importante, contra aborto, a vida, ela é concedida por Deus. E o feto, a partir do momento do feto, já foi concedida uma vida ali, né, pastor Elias? E quem tem o direito de tirar é só o nosso pai, né? Então, essa frente, Leandro, vai trazer, como o senhor é cristão também, aqui, primeiro a gente tem que ter Deus, e o senhor presidente, como presidente da Câmara, uma pessoa também muito religiosa, cristã, dedicada a esse Deus, que nós adoramos só Deus, nessa administração se forma aí essa frente parlamentar com o apoio do senhor e o Léo na frente. Então eu acho que nós temos que fazer esse trabalho e estar junto também com o Provida, pastoria do padre Luiz Carlos Lote, é um outro lutador, um guerreiro contra o aborto. É muito processo, mas ele sempre acredita. E a gente tem que acreditar primeiro em Deus. Então, parabéns, Léo, pastor Elias, nós ter criado essa comissão e junto aí ao apoio da Câmara Municipal ao nosso presidente Leandro. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O espaço das comunicações ainda está em aberto. Não mais. Então, sem mais nada a ser tratado, o espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 25 de junho, quinta-feira, como já foi votado em plenário, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui, também a internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Dedicando essa sessão às aniversariantes do dia, em especial à mãe do vereador Lisier José Borges e à mãe do vereador Domingos Paula. E viva São João! Hoje é o dia de São João. Grande abraço e até amanhã.